João 3, de 1 a 21, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário você nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus de amor, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora a unção e a direção do teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações. Queremos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Baseado nesse texto que acabamos de ler, um homem príncipe dos judeus foi à noite ter com Jesus e tinha muitas dúvidas ali. E Jesus esclareceu todas, mesmo ele talvez não entendendo, mas Jesus deixou bem claro. E baseado nesse texto, eu gostaria de intitular a reflexão dessa noite, A Sós com Deus. Nicodemos foi ter um bate-papo sozinho com Jesus. Porque, irmãos, quando você quer acertar alguma coisa com alguém, a sós é melhor. É verdade ou não é? Eu vejo, às vezes aqui a gente está conversando com muitas pessoas ao mesmo tempo, e uma pergunta uma coisa, a gente responde uma, e às vezes a resposta que era daquela, aquela entendeu que era para ela, dá um pouco de confusão. Mas quando o assunto é sério, a gente faz o quê? Vai lá para o gabinete, senta só os dois, o pastor e a ovelha, e a gente conversa e a gente se entende. Então é muito bom estar a sós com Deus, porque a nossa vida, irmãos, ela é repleta de dúvida e de incertezas. E nós precisamos buscar ajuda naquele que pode nos mostrar qual é o caminho certo. E Nicodemos, mesmo sendo um homem que era um líder religioso, que ensinava religião, ensinava a palavra de Deus, tinha suas dúvidas. Não sabia exatamente como é que tinha que fazer para ir para o céu. E hoje em dia, irmãos, essa dúvida ela paira no nosso meio também. Porque tem muitas pessoas que pensam, estão certas de que estão indo para o céu, na verdade não estão. Porque existe o caminho certo e existem as condições para você chegar ao céu. E Nicodemos foi lá e foi ter um bate-papo a sós com Deus e lá ele teve todas as suas dúvidas esclarecidas. A gente tem oração todo domingo de manhã, 7 da manhã aqui. E é uma bênção, irmãos, porque aos domingos de manhã nós temos um momento a sós com Deus. É o momento que você pega, escolhe um lugar, joelho no altar, no banco lá no fundo, sai ali fora, sobe em cima, onde você quiser, e ali você abre o seu coração com Deus. E você viu, você pode botar reparo nesse diálogo de Nicodemos, que quem mais falou aqui foi Jesus. Nicodemos falou no versículo 2 e 4 e 9. E todos os outros versículos são Jesus falando. Então, às vezes, irmãos, nós temos um pouco de dificuldade de ouvir Deus. A gente quer falar. É normal do ser humano querer falar. Fala, fala, fala. Você já reparou que às vezes nós estamos numa rodinha de amigos e a gente começa 20 assuntos e não conclui nenhum? Você já reparou isso ou não? Aí você começa a falar de uma coisa, daqui a pouco o outro já interrompe, já lança um outro assunto, o outro interrompe, lança um outro assunto e todos ficam sem conclusão. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem dificuldade de ouvir e a gente tem uma vontade maluca de falar. E a Bíblia fala que a gente tem que ficar mais quieto do que ouvir mais do que falar. Mas parece que esse versículo da Bíblia não serve pra gente, não. A gente quer falar. É verdade ou não é? Como a gente fala, irmão? E surge assunto que é uma loucura. Nicodemos chegou, fez duas perguntinhas e ficou ouvindo Jesus falar. Nas nossas orações, irmão, a gente tem que aprender a ouvir Deus falar. Às vezes a gente vai orar, a gente fala, 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 mas você não tem aquele momento que você fecha os seus olhos. Fala, fala, Senhor, o que eu faço? E pode ter certeza que você estando na comunhão com Deus, Deus fala ao teu ouvido. Deus fala. Mas a gente muitas vezes não dá liberdade para Deus falar. Por quê? Porque a gente quer falar. A gente gosta de falar. A gente não dá chance para Deus falar. Então é bom, irmãos, é bom a gente ter um momento a sós com Deus. E nesse momento a sós, você expor a Ele a sua necessidade. Mas você parar um instante para ouvir o que Deus quer falar para você também. Deixa Deus falar o teu coração. Muitas vezes a gente não deixa Deus falar no coração da gente. Às vezes Deus quer falar o coração da gente com a canção e a gente se liga mais no ritmo do que na letra. E a gente perde a bênção. Às vezes Deus quer falar com a gente na ministração e a gente fica preocupado com qual é a outra música que vai cantar. Às vezes a gente fica, Deus quer falar com a gente na mensagem e a gente não vê a hora de acabar o culto para ir embora, porque está com fome. A gente não deixa Deus falar. Vamos aprender a deixar Deus falar, irmãos. Vamos fazer questão de estar a sós com Deus. Vamos buscar, vamos gastar tempo com Deus. A gente gasta tanto tempo à toa, é verdade ou não, irmãos? Fala aí. Quanto tempo a gente gasta à toa com besteira? Com coisas assim que... Não é que é besteira, não é uma coisa má, mas também é uma coisa que não acrescenta nada. Vamos aprender a ouvir mais a voz de Deus. Jacó, quando estava voltando da casa do sogro dele, ele precisava ter um momento a sós com Deus. Porque ele precisava de uma garantia de que Deus estaria protegendo ele. Porque o irmão dele estava morrendo de raiva dele, ele estava voltando para encontrar com o irmão. Ele tinha feito uma sacanagem com o irmão lá e agora ele estava voltando. E ele falou, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele lutou com Deus. Deus apareceu para ele. E ele falou, Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua proteção. Só ele e Deus. E a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus face a face e prevaleceu. Ganhou, irmão. Brigou com Deus e ganhou de Deus. Porque Deus viu a sinceridade do coração, o desejo dele de ter Deus com ele. A Bíblia diz que ele não largou o anjo. Deus agiu de uma maneira... Como é que fala aqui? A manifestação de Deus que nós aprendemos na escola dominical aí? Quando Deus se manifesta na forma humana, isso aí é uma... Vocês que vêm na escola dominical, como é que é? Teofania. Muito bem. Foi uma teofania. Deus se manifestou na forma humana. E a hora que Jacó viu que era o anjo, voou em cima. Falou, eu quero Deus. Irmãos, muitas vezes a gente vê Deus manifestado e a gente não vai em cima. Nós temos que ir em cima, irmãos. Nós temos que procurar Deus, nós temos que fazer a nossa parte, que nem a graça ministrou. A parte de Deus ele faz com dignidade e ele não erra. A gente é que erra. Muitas vezes Deus está falando e manifestando de uma forma, nós estamos agindo de uma outra completamente errada. Então, irmãos, Jacó, sozinho com Deus, recebeu a bênção dele. A importância de estarmos a sós com Deus. Quanto tempo nós tiramos para ficar a sós com Deus? Em casa, parece que não sobra tempo. Na igreja, parece que não sobra tempo. Em lugar nenhum, parece que não sobra tempo. No acampamento, quando a gente tem um momento a sós com Deus lá, que é meia hora, aí sobra um tempinho, parece. É verdade ou não é, irmãos? Deus tocou profundamente no meu coração para compartilhar com a igreja de que temos que tirar um momento para encontrar com Ele, para termos intimidade. E quando a gente quer, a gente arruma tempo. O culto de sábado, normalmente, é o culto que a gente chama culto dos jovens, mas é para todos que querem ouvir a palavra de Deus, porque afinal de contas todos somos jovens. Mas você já reparou o jovem, quando ele quer ficar sozinho, o rapaz, quando ele quer ficar sozinho com uma moça, para dar uns beijinhos, ele dá um jeito, ele arruma um tempo. Já reparou ou não? E mesmo que o pai e a mãe fiquem em cima, eles dão um jeito. Dão ou não dão, irmãos? Dão um jeito. Escapa daqui, escapa dali. Ainda mais com esse negócio de WhatsApp hoje. Marca o encontro e não sei o que acontece. Mata a aula, faz o que for, mas dá um jeito. Porque quer ficar sozinho com o namoradinho e com a namoradinha. É assim ou não é? Então, irmãos, não tem desculpa. Deus está à nossa disposição, nos esperando onde você quiser. É você que marca o encontro com Ele. Agora, resta saber se a gente quer ficar sozinho com Deus. Saber se a gente tem papo com Deus. Se nós somos íntimos o suficiente para achar graça nesse encontro sozinho com Deus. Porque se estamos vivendo na prática do pecado, a nossa intimidade ou o nosso encontro a sós com Deus não fica tão agradável. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a pesar e a gente começa a não ver graça nesse negócio de estar sozinho com Deus, não, porque a gente está em pecado. Mas quando você está vivendo uma vida de santidade e você está buscando realmente a pureza do seu coração, é maravilhoso estar a sós com Deus. E vou dizer uma coisa, hein? Encontrar sozinho com Deus sempre tem bênção na parada. A gente muitas vezes quer a bênção, mas não quer o abençoador. Moisés, de repente, estava sozinho cuidando do rebanho do seu sogro. E, de repente, lá no monte Horeb, Deus aparece com Moisés e fala: Moisés, vamos bater um papo. No mínimo, Moisés devia estar sentado lá, as ovelhas pastando, e ele devia estar orando e refletindo quando Deus apareceu através de um fenômeno sobrenatural como chamas de fogo na sarça. E ali Moisés dialogou com Deus, sozinho ele, Deus. E o resultado do diálogo de Deus com Moisés foi o quê? Foi a libertação do povo do Egito. Deus falou para ele assim: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo e eles realmente têm sido oprimidos pelos egípcios, por Faraó. Mas vai lá e liberta eles. Mas como, Senhor? Eu dou um jeitinho, eu vou com você. Se precisar fazer milagres e maravilhas, conte comigo que eu estou contigo. Então, irmãos, olha como é maravilhoso encontrar com Deus. E a gente, muitas vezes, parece que não temos muita vontade de encontrar com Deus. O povo hoje está fugindo dos encontros com Deus. Gastar um tempo a sós com Deus hoje tem sido raridade no meio do povo de Deus. É verdade ou não é? Elias, depois de orar e o fogo cair do céu, foi para o deserto e sentou debaixo de um zimbro e estava cansado. A obra às vezes cansa, irmãos, viu? E ele realmente teve um desgaste terrível ali para guerrear contra os profetas de Baal. E ele orou a Deus pedindo a morte. Falou: Senhor, chega, já fiz demais. E diz a Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 19, que ele se deitou e dormiu. E quando ele estava dormindo, eis que apareceu um anjo do Senhor e disse: Elias, levanta. E ele olhou na cabeceira da onde ele estava dormindo, tinha lá pão e em cima das brasas e água, e ele comeu, encheu a barriga e voltou a dormir. E aí o anjo tocou ele de novo e falou assim: Elias, levanta, eu tenho muita coisa para você ainda, o seu caminho é muito longo. E diz que Elias levantou, comeu de novo. Olha como que Deus é bom, irmãos. Ele põe comida na frente da gente quando a gente está com fome. É maravilhoso ou não? E quando o anjo falou assim: você tem muita coisa para fazer e o caminho ainda é longo, a Bíblia diz que Elias comeu, levantou, e aquela comida deu forças para que ele pudesse andar 40 dias e 40 noites. Irmãos, às vezes a gente está cansado. Às vezes estamos animados, às vezes a gente pensa assim, a minha missão já está cumprida. Deus fala, não, eu tenho muito mais para você. Deus tem algo a mais para você. Mas é no seu encontro com Ele. É na manifestação divina com Ele que Ele vai revelar e vai nos abençoar. Então, irmãos, nós temos que permitir um encontro pessoal com Deus. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, eu tive um encontro pessoal com Deus. Quanto tempo? 40 anos. E depois disso? Não, faz 40 anos que eu tive. Gente, a gente tem que ter um encontro pessoal com Deus diariamente. Porque é no encontro, a sós com Deus, que o milagre acontece. João foi o último apóstolo a ser morto. Um foi decolado, outro foi decapitado, um foi crucificado, um foi crucificado de cabeça para baixo, um foi apedrejado, um foi queimado, cada um foi de um jeito. João, o apóstolo João, esse que escreveu a carta que nós acabamos de ler, ele foi exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha que não era povoada. Naquela ilha só tinha animais muito ferozes. E quando eles queriam matar alguém assim, de uma forma bem cruel, eles pegavam um barco ou um navio e chegavam até próximo da ilha de Patmos e pegava e desembarcava a pessoa e falava, vai viver nessa ilha aqui. E seguramente, em poucos instantes, a pessoa estava sendo devorada e destruída pelos animais. Mas com João foi um pouquinho diferente. Lá naquela ilha, ele ficou ele e Deus. E o milagre aconteceu. Eu vou ler o que está escrito aqui. Lá em Apocalipse capítulo 1, 9 para frente, diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro de aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve-o num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais, um, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando ele foi jogado naquela ilha para ser destruído pelas feras, a Bíblia diz que Deus o pegou e o levou até os céus, e ele teve a oportunidade de ver um pouquinho como eram os céus, irmão. E ele viu Jesus Cristo glorificado, assentado sobre o único trono que tem lá, como Deus. E o próprio Deus ditou para ele e falou, escreve isso, João, que isso vai servir de bênção para as sete igrejas da Ásia. E Jesus foi ditando as cartas e João foi escrevendo. Como ele morreu, ninguém sabe, porque não tinha ninguém lá para escrever e nem ver. Mas uma coisa é certa, se demorou muito tempo, também não sabe, mas uma coisa é certa, sozinho, num lugar onde não tinha ninguém, tinha Deus com ele. Então, irmãos, a sós com Deus é uma experiência maravilhosa. Eu quero fazer um desafio para você crescer espiritualmente na sua vida, comece a ter um momento a sós com Deus, comece a orar sozinho com Deus, comece a tentar a deixar o seu ouvido mais sensível à voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, irmãos, e a gente não dá atenção. Muitas vezes Deus fala e a gente passa batido. Muitas vezes Deus fala hoje e às vezes a gente fica até impactado, mas amanhã a gente já esquece. É verdade ou não é? Deus fala. E às vezes a gente fica até impactado e chocado com a palavra que Deus nos falou, mas a gente vai dormir, no dia seguinte, a gente já não lembra mais. Irmãos, Essa intimidade é necessária. Nós precisamos. Deus conosco, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Ele realmente se manifesta. Ele permite visões maravilhosas, como permitiu para João. Ele podia simplesmente, com uma voz audível lá dos céus, falar: João, escreve aí, pronto. Mas não. A Bíblia diz que Deus o arrebatou até o terceiro céu e levou ele em cima. E ele viu o trono e Deus assentado sobre o trono. E quem era esse Deus? Aquele que foi morto, mas vive para todo sempre. Esse é o Deus único e verdadeiro que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que foi o próprio João que escreveu também. O Deus verdadeiro, Jesus Cristo. É esse Deus que está super afim de ter um encontro particular com você. Resta saber se você quer esse encontro ou não. Uma coisa eu posso dizer, é gratificante e vale a pena. É gratificante e vale a pena. Hoje em dia, o inimigo faz de tudo para nos afastar de Deus. É verdade. Colocando coisas na nossa mente, nas nossas vistas. A gente vê tanta coisa que nos afasta de Deus, a gente ouve tantas coisas que nos afastam de Deus. Hoje em dia, em vez de nós termos os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, a gente tem os ouvidos sensíveis à voz do capeta que nos afasta de Deus. Você vem na igreja, Deus fala: você pode, você consegue, você sai dessa. Você fala: amém, obrigado Jesus, é isso que eu precisava. Você saiu ali na rua, às vezes dentro do terreno da igreja ainda vem um filho do capeta e fala assim: você não vai sair dessa não, filho. Você entrou nessa porque você quis, você... esquece. Aí em vez de você, tem duas vozes para você ouvir. A de Deus e a do capeta. Essa aqui você esquece na hora, aquela mata essa. É verdade ou não é, irmãos? E a gente vai: eu realmente não vou sair dessa. Eu não vou conseguir. A coisa está muito feia. Mas, irmãos, não existe nada mais feio do que realmente João estar lá exilado na ilha de Patmos. E foi a coisa mais linda do mundo. Então, nossa atitude tem que ser como a de Nicodemos. Acha um tempinho, está com muito, tem muita ocupação o dia todo. Ele foi de noite. Ele foi de noite. Por que ele foi de noite? Não sei. Se não tinha tempo aí de dia, ou se tinha vergonha das pessoas, porque ele era uma pessoa ilustre, importante. A verdade é que ele achou um tempo para buscar Jesus, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Será que nós temos procurado um tempo para buscar Jesus? A vida hoje é tão corrida, né, irmãos? Fala a verdade. Você levanta, se já paga, e é tanta coisa para fazer. Sempre tem coisa para fazer para trás que a gente não consegue. É mais ou menos assim ou não, irmãos? Diga aí. Sempre tem coisa para fazer que você não consegue. E fica lá, aquilo, falando: não, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E fica para trás e... o tempo a sós com Deus, a gente não acha. Então, irmãos, vamos fazer isso no nome de Jesus Cristo. Vamos achar um tempo. Nicodemos foi de noite. A Bíblia não fala que hora, podia ter sido meia-noite, uma hora. Tem pessoas que gostam de orar de madrugada, né? O Paulo gosta de orar de madrugada. A pastora gosta também de orar de madrugada. Ela levanta de madrugada e ela ora. Ora por mim, irmãos. Por isso que eu estou em pé aqui, ó. Graças a Deus, né? Ora pela família, ora pela igreja. Levanta, irmão. Faz questão de levantar de madrugada para orar. Temos que achar um tempo. Porque depois que você acordou, o relógio despertou, você já está com o tempo atrasado e vai, lava o rosto e toma o café e sai correndo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai parar para ter um tempo com Deus? Não dá. Então, irmãos, não estou dizendo que você tem que acordar de madrugada. Isso é ministério para alguns. Mas que você tem que tirar um tempo para estar sozinho com Jesus, tem. E que nós temos que aprender a ouvir mais a voz de Deus e falar menos, nós temos. Mesmo porque Ele já sabe de toda a nossa necessidade. Ele sabe com detalhe aquilo que a gente está passando. Mas a gente tem que expor a Ele: Senhor, o que, que eu faço? E aí você fica ali, ó. Abre a minha mente, Senhor. Fala ao meu coração. Fala a Deus. Fala, Deus, fala. E Ele vai falar. E quando Ele falar, você na comunhão maravilhosa com Ele, tendo discernimento que é a voz do Espírito Santo de Deus, você vai sair e vai fazer exatamente conforme Ele falou. E você vai acertar e vai receber a grande recompensa por isso. Amém, irmãos? Então o desafio dessa noite é: vamos ter um momento a sós com Deus. Vamos ter um momento a sós com Deus. Vamos achar. O meu tempo sou eu que faço, o seu tempo é você que faz. A gente acha tempo para tudo. Às vezes a gente fala assim: mas eu não tenho tempo para nada e nem que eu queira não adianta. É só dar um piripaque em você aí, levar você para o hospital, você fica o dia inteiro lá tomando soro, você dá um jeito. É verdade ou não é? Mas você não falou? Ah, mas para isso você teve. E para Deus, às vezes, a gente não consegue tirar um tempinho para ficar sós com Ele. Então, irmãos, vamos pôr isso na cabeça. A gente vê muitas pessoas que realmente tiveram um tempo a sós com Deus e desse tempo a sós com Deus foram tremendamente beneficiados. Vamos afinar mais nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço porque tu és maravilhoso. E nessa noite nós recebemos uma mensagem vinda de ti, que o Senhor tem sentido saudade de nós, nossos encontros, nosso bate-papo, nossos momentos de intimidade, quando falamos e ouvimos a tua voz. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos lembrou disso. E nós estamos aqui prontos, Senhor, a fazer um propósito nas nossas vidas, de realmente começar a tirar um tempo a sós contigo. Eu e o Senhor e eu, no nosso diálogo, conversando, falando, ouvindo, sendo abençoado, sendo orientado. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por falar aos nossos corações. Que o inimigo não venha. Que o inimigo não venha roubar, Senhor, essa palavra dos nossos corações, mas que nós possamos voltar verdadeiramente conscientes de que nós estamos em falha e que nós precisamos acertar nossa vida, tirando um tempinho para ficar sozinho contigo, Jesus. Eu e você. Você e eu e mais ninguém. Muito obrigado, Jesus, por falar aos nossos corações nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Falar de um só Deus. suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer:
pra quê? Chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você, pra quê?
Pra quê?
Solidão.
Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração.